Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, olá, voltamos para esse segundo bloco do programa mais rápido do mundo. Estamos aqui com Cira Malta, convidei ela para a gente poder conversar sobre essa perspectiva, a participação das mulheres na construção da cidade, em políticas públicas e principalmente essas mulheres que pedalam. Cira, a gente se conectou já?
Acho que sim.
Eita, tudo bem, querida? Seja bem-vinda ao programa tudo Pedaleira. Bem.
Obrigada, agradeço.
Que bom.
Pelo convite.
Sim, é um prazer te ter. Eu convidei a Cira, ela é ativista da bicicleta feminista. Não, ela é ativista da bicicleta, ou seja, cicloativista. Ela é feminista, formada em engenharia agronômica, faz parte do coletivo Pedal Verde e também é associada da Ciclocidade, que é uma associação de ciclistas urbanos de São Paulo. E ela atua no GT Gênero dentro dessa associação da Ciclocidade. Também participou do CMTT, que é o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, na cadeira da bicicleta em São Paulo. Que interessante, né? Interessante para a nossa cidade ter um conselho desse também. E também na parte da Câmara Temática de Bicicleta. Aliás, esse é o mais quente também. Quero ouvir você, Cira, querida. A gente está aqui falando sobre essa participação das mulheres, né? Que continua e é sempre uma eterna construção. Começou lá com esse exercício de emancipação que a bicicleta faz parte, 1815, e assim a gente vai se desdobrando e vendo as possibilidades da inserção e a necessidade da gente ter uma escuta, ter uma voz na cidade, né?
Isso é importante. A gente na cidade de São Paulo, bom, eu ando de bicicleta desde muito tempo, desde criança, passei por várias coisas, mas eu acabei retomando, né, o caminho da bicicleta através do coletivo Pedal Verde. Foi um convite bem bacana, foi por uma situação triste até que o coletivo nasceu, que foi a morte da Márcia Prado, na Avenida Paulista, uma avenida importante na cidade de São Paulo.
Em 2010, algo assim?
Todas as mortes no trânsito ficam levando a gente a esse lugar de pensar a política pública e a violência do trânsito. E as mulheres, a gente percebeu, a gente da Ciclocidade fez uma pesquisa, né, em função das políticas de implantação de infraestrutura cicloviária, a gente procurou fazer uma escutativa, precisando assim, ver como que é isso para as mulheres, né? Quem que pedala?
Sim.
A Ciclocidade já tinha participado de uma outra pesquisa, sem esse foco no gênero, né? Que era uma pesquisa mais ampla, do ponto de vista do uso da infraestrutura cicloviária e dos ciclistas da cidade, mas depois a gente fez uma pesquisa com esse recorte de gênero e as respostas foram fantásticas, né? A gente, após a política de implementação do plano municipal cicloviário, da participação, a gente teve um aumento significativo e de pessoas que não pedalavam e que, sim, com a presença da infraestrutura, elas puderam ir e vir, né? Então é bem interessante isso, a autonomia, né?
É uma eterna fala que a gente vê, acho que de resistência, quando existem planos para ciclomobilidade, falando assim, mas não tem ciclistas que vão usar aquilo ali. Mas é quando você não oferece uma infraestrutura segura, de fato as pessoas vão andar onde elas têm a vida mais preservada, né? A não ser que elas não tenham opção. Então a gente de fato precisa gerar essas pesquisas. Queria perguntar para ti, essa pesquisa de GT, que incluiu o gênero, né, nas perguntas, foi feita em qual época, mais ou menos?
Ah, isso foi em 2016, se eu não me engano. Está no nosso site,
Ciclocidade.
Fiz uma pesquisinha para vir aqui antes, eu não vou lembrar, mas o site da Ciclocidade, ele tem todas essas informações, todos os links de pesquisa, e todos os dados, né? Para quem quiser se aprofundar, inclusive sobre a violência no trânsito em São Paulo. Uhum. A gente fez uma pesquisa também chamada Auditoria Cidadã para ver a condição das infraestruturas cicloviárias, com vistas a ter uma participação mais qualificada junto à sociedade, né? Porque a gente tem uma resistência muito grande em relação à política de ciclomobilidade na cidade de São Paulo, por conta das disputas, das polarizações.
Sim.
Partidarizaram a política cicloviária, que é uma política pública, e aí isso tem efeitos negativos, né?
Sim.
Então, no nosso site estão lá todos os dados, é bem interessante. A gente foi responsável pelo impulso da existência do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito.
Que legal.
É interessante que acho que tem muita gente que não sabe, mas em São Paulo teve uma bandeira que foi da gestão Haddad dos 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária, e muita gente acha que saiu da cabeça deles lá, né?
Exatamente,
e não foi,
importante.
Foi da cabeça dos ciclistas, foi a massa crítica. A gente fez carta de adesão, foi todo um movimento muito bacana. A gente pedalou com todos os pré-candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo, como a gente costuma
e eles
fazer,
toparam.
Levar as nossas bandeiras, tudo. Eles toparam, alguns, não todos.
Uau!
Né? Mas vários toparam. O eleito naquele momento foi o Haddad, e dentro da nossa carta de intenções tinha o conselho e tinha os 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária.
É importante isso, né? Porque a gente fica... É. As pessoas realmente têm essa autoria, têm o poder da assinatura, que conta muito, que é quando você tem o aval, e aí todo um sistema que vai viabilizar aquilo ali. Mas é fruto de uma sociedade organizada, é fruto de uma demanda.
É uma construção, né? É uma construção. Eu acho que é ilusão as pessoas acharem que isoladamente elas vão conseguir alguma coisa. Não, a gente tem que se organizar, tem que organizar os pares, tem que se encontrar. A primeira coisa é que você tem que se encontrar com quem,
primeira coisa.
De alguma forma, pensa parecido com você, e a partir desse encontro você vai alinhavando aquilo que conecta. É mais importante a gente se juntar por aquilo que a gente concorda do que ficar brigando em cima daquilo que a gente discorda. Então, dentro dessa postura, né, a gente viu nascer o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Foi muito divertido porque tinham duas vagas para bicicleta. Naquele mundaréu é um conselho tripartite, é bem grande. Aí a gente falou assim: não, peraí, para conversar sobre a bicicleta aqui no meio do táxi, do ônibus, do pessoal do a pé, é muito complicado. Aí a gente criou a Câmara Temática da Bicicleta. E aí a gente pode ter um grupo, regionalizou, com participação de ciclistas das diferentes regiões, da periferia.
Que
interessante. Aqui em São Paulo, a gente tem a questão das pontes, que é muito grave para a travessia, porque são conectadas à Marginal, que é um lugar de alta velocidade, né? Então foi muito bacana, e eu tenho que confessar assim, que eu sou da turma hardcore, sabe assim, São Paulo tem 17 mil quilômetros de vias, né,
uhum.
E eu acho que todas elas têm que ser compartilhadas, né, mas isso vai demorar um pouquinho, porque o povo é bem violento no trânsito, entendeu?
Mas é importante a gente ter um foco e ter um sonho. Meu pai sempre falou pra gente sonhar com duas piscinas para pelo menos ter uma. Bom, né, essas demandas, essas frases assim que a gente guarda e fica ali à parte, é importante a gente pensar qual que é o nosso foco, porque realmente com o passar do tempo, às vezes é tanta história que você vê e tantas experiências que tem, que você vai, por um lado, lapidando e sabendo como chegar naquilo que você quer, mas por outro lado, às vezes, cedendo para resistir, para continuar ainda acreditando numa mudança. Então, eu lembro também do Odin em São Paulo, nosso amigo, que ele fala também, tem que ter o grupo hardcore, tem que ter o grupo que mantém a linha lá na frente, pode ser utopista, pode ser idealista, mas é lá onde a gente quer chegar. E não há nada de errado em querer chegar nesse lugar ideal, né? E eu queria saber...
Tem aquela frase famosa, né? Para que serve a utopia? Né? A utopia, ela estabelece o horizonte para eu poder caminhar naquela direção.
É.
Então, acho que isso é fundamental, eu preciso ter de uma utopia. E aí é naquela direção, é para aquela direção que eu caminho e todos os que caminham juntos para a construção daquela utopia, né?
Sim, e essa Câmara Temática da Bicicleta, ela foi conquistada dentro, então, do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, porque existem várias demandas de vários setores. Então, lá dentro continuou alguém representando a bicicleta ou a bicicleta ganhou uma outra Câmara, né, uma Câmara Temática para debater e ganhou dessa regionalização. Só para saber como que a gente pode visualizar isso num aspecto mais, enfim, municipal aqui, né, em Curitiba. Dentro da Câmara Municipal poderia ter esses comitês, porque o que a gente tem aqui é o Conselho, a gente tem o Conselho de Curitiba e o Conselho Paranaense também sobre bicicleta. Então,
a gente lá, a gente tem o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, ele é tripartite entre sociedade civil e setores, né, e os operadores do sistema de transporte da cidade de São Paulo, tá? A Câmara Temática, ela está dentro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, então ela vai conversar especificamente sobre a mobilidade por bicicleta.
Uhum.
É ligada ao Executivo, é ligada à Secretaria de Municipal de Mobilidade e Trânsito, né?
Sim.
E aí, a gente tem uma coisa que aconteceu em São Paulo, essa discussão é bem interessante, já que a gente está conversando um pouco da questão de gênero e da mulher, né?
Tem tanta coisa que a gente podia falar, né?
Nessa coisa da bicicleta. Aconteceu uma coisa interessante. São Paulo editou uma lei, a Câmara Municipal aprovou uma lei demandando paridade de gênero na administração e nos conselhos.
Sim.
Então, é bem interessante. Todos os conselhos têm que ter paridade. Essa política foi construída, né? E no nosso caso, lá no Conselho Municipal, na Câmara Temática de Bicicleta, antes mesmo da edição dessa lei, já era uma coisa que a gente demandava, porque o grupo, o GT de gênero da ciclocidade, debatia muito isso, né? Porque você precisa da visão das mulheres na elaboração das políticas públicas.
Sim, uma questão de perspectiva.
E no caso da bicicleta, como a mobilidade a pé, ou ônibus, ou o que quer que seja, as mulheres, elas têm situações de risco que talvez grande parte dos planejadores do mundo masculino...
Não sentem.
Né, eles não enxergam, entendeu? Uhum. Sabe, eu quando vou sair de casa, acredito que você também, se você tem uma filha, você também deve se preocupar com isso, que roupa que você está vestindo, que caminho você vai fazer.
A hora que volta.
A hora que volta, se é iluminado aquele lugar, se você vai ligar para alguém para te acompanhar num trecho, né, do caminho. Então, as mulheres têm bastante esse conjunto de situações, né? Que horas é escuro, que roupa e tudo mais, né?
A gente entende que as mulheres, elas vão sempre pedalar, desculpa te interromper, mas elas vão sempre pedalar, aliás, todas as pessoas vão sempre usar o caminho onde elas estão mais seguras. E as mulheres são esse, em qualquer estatística, se você, me corrija se eu estiver errado, mas se eu estiver errada, mas nas estatísticas as mulheres são consideradas como esses safety numbers, onde existem mulheres usando como pedestres, ou como ciclistas, ou como passageiras, onde tem quantidade de mulheres a mais, é ali um lugar mais seguro para todos. Né, a presença da mulher traz essa perspectiva de segurança para a cidade como um todo.
Os números dizem isso, sim, né? Então, quando dentro da lógica, digamos assim, do Vision Zero, né, da visão zero, e a gente está na década de segurança viária, então faz todo sentido conversar sobre isso, já que o trânsito mata mais do que todas as guerras juntas reunidas. Eu acho que só não está matando mais que a pandemia. Mas da pandemia descontrolada, né? Porque a pandemia controlada não mata tanto assim quanto está matando agora, né? Desculpa eu rir, porque é melhor rir do que chorar.
Mas eu entendo. A gente tem um dado que de todas as colisões, que eu não gosto de chamar de acidentes, de todas as colisões que acontecem no mundo, 53% são com pedestres e ciclistas.
Exato.
Então, E além de outros dados, isso são dados da Road Safety, um programa da ONU.
Isso. A gente ganhou um projeto com a Road Safety, foi aí que a gente fez a auditoria cidadã e fez uma análise dos dados dos pontos de violência no trânsito, né, na cidade de São Paulo, cruzando os dados das infrações e das situações com morte ou com sequelas e tal.
Cira,
mas enfim, mas as mulheres, elas são isso, elas criança, idoso e mulher, uhum, são indicadores de que ali se faz aquele caminho é porque aquele caminho ele é melhor, é mais seguro. E aí você pode tirar essa lógica para qualquer situação.
E para redesenhar, né, a cidade. Né?
E para redesenhar.
Agora é interessante.
Assim desejamos, né? Que a gente olhe para esses fatores e a gente veja, né?
Porque é uma questão de perspectiva, né? Se você trabalha a perspectiva da criança, se você trabalha o tempo e a perspectiva do idoso e da idosa e da mulher, que tem os trajetos diferenciados dos homens, porque não vai só origem, destino, casa, trabalho, trabalho, casa. Se envolve com outras responsabilidades e demandas. Está sempre com os filhos ou com alguma, que nem a gente conversou hoje, ou carregando uma sacola, ou, né, voltando. Então, é uma cidade que ela não está sendo... Enfim, é uma condição que a cidade não observou ainda, né? A quantidade de bancos que possa ter num trajeto X ali, residencial, as questões da iluminação, dos muros, né? Que às vezes acaba atrapalhando a visibilidade e você poder se precaver. Então, de fato, quando a gente... Quero só reforçar isso, assim, que quando a gente fala de inserir gênero nas pesquisas e que elas tenham, e essa importância de ter paridade nos conselhos, de ter paridade nesses processos decisórios ou de planejamento, é quando a gente está exercitando uma nova perspectiva que ainda não foi aplicada. Né?
Exato, é bem isso, assim, a gente... quando teve que organizar o conselho, aí é muito engraçado, né? Porque o conselho tem lá X cadeiras, né? E a ideia de ser paritário não é dobrar as cadeiras e aí ele ser paritário e manter tudo como está. Então, o patriarcado realmente é muito engraçado, porque é muito fácil, né? Eu dobro as cadeiras, pronto, cada segmento indica a sua mulher, né? E aí tá resolvido. A gente falou, não, gente, não precisa ampliar o conselho, dobrar o conselho para ter a cadeira. A ideia da política afirmativa, e uma das pessoas que puxou isso, que era a nossa conselheira junto comigo no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que era a Marina Harco, que é uma querida e que morreu vítima justamente daquilo que ela batalhava para que fosse diferente.
Sim,
que é o
deixou,
direito à cidade, uma cidade menos violenta.
Deixou,
né,
um livro, Mulheres e Bicicletas.
Ela é, gente, o que a gente... É uma pessoa maravilhosa que o tempo que esteve com a gente, agora é uma estrelinha, mas o tempo que esteve com a gente, fez uma produção maravilhosa para a gente pensar sobre os tempos e como, né, a violência da cidade, como superar isso, passa por um processo de reeducação, de educação, de design, de... É. Nossa, fantástico.
Eu vou até pegar um trechinho que ela fala, assim, tem nesse livro Mulheres e Bicicleta, ela fala assim, hoje em dia, quando a gente fala sobre questões de gênero e uso da bicicleta, é comum correlacionar a quantidade de mulheres que pedalam apenas pela oferta existente de infraestrutura urbana voltada para ciclistas. Ou, ao contrário, avaliar se uma cidade é ciclável apenas pela quantidade de mulheres andando de bicicleta. Quando, na verdade, o que faz também as mulheres estarem usando a cidade de uma forma saudável é uma complexidade de outros fatores, né?
Isso, a gente tem que pensar, eu vou só encerrar a ideia do conselho, porque a Marina foi uma das pessoas que virou e falou assim, não, gente, não é para dobrar. Política afirmativa é para a gente ter os atores e os diferentes segmentos dando e oportunizando e ouvindo as mulheres também, né? Então a gente andou aí. E é complexa a situação da cidade, né? O papel que a mulher cumpre. Então, o planejador, por um exemplo que eu acho que é importante trazer, né? A gente teve uma política pública na cidade de São Paulo, desenvolvida na gestão Kassab, se eu não me engano, que era a política da mãozinha. Então, era a ideia de privilegiar o pedestre na travessia de pedestre, na faixa de segurança.
Cira, esse é um assunto que eu quero muito falar contigo, até porque eu queria trazer outros assuntos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo. Te falei que esse é um programa super rápido. Quando a gente engata, a gente tem que chamar o intervalo. Mas eu quero falar mesmo sobre esse assunto, achei super interessante, e contextualizar com o nosso cenário aqui em Curitiba. Eu vou, desculpe, te interrompi, mas a gente vai para o intervalo e logo volta, tá? Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.